Vamos ler a palavra de Deus, irmãos. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, verso 24 ao 34. Diz a palavra de Deus: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Glória a Deus. Quero falar, irmãos, sobre o problema da ansiedade. O problema da ansiedade. Por que a ansiedade é um problema? Porque a ansiedade faz mal. Sabia disso? A ansiedade faz mal. Em Provérbios 12, 25 diz: ansiedade no coração do homem o abate. Então causa mal. Então nós vamos tratar a ansiedade como um pecado. Talvez você pense, mas como que a ansiedade é um pecado? É um pecado. O pastor George Miller, um grande homem de Deus que viveu no século XIX, ele era inglês, e foi um grande pregador, e durante 60 anos, esse pastor cuidou de um orfanato. E ele decidiu buscar ajuda somente em Deus e não no homem. E durante os 60 anos que ele cuidou daquele orfanato, mais de 10 mil órfãos passaram por ali. E nunca faltou suprimento naquele lugar. Porque Deus sempre atendeu a oração daquele homem. E ele diz uma coisa que nós precisamos considerar. Ele diz: o começo da ansiedade é o fim da fé. Não sei se os irmãos concordam. Ficar ansioso é desobedecer a palavra. Nós lemos aqui em Mateus que não devemos andar ansiosos. Em Lucas capítulo 12, a partir do verso 22, fala a mesma coisa. Paulo, aos Filipenses, no capítulo 4, verso 6, ele diz que nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma. E Pedro, em 1 de Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7, diz que nós devemos nos humilhar sobre a mão de Deus e lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Portanto, andar ansioso é contrariar o ensino da palavra. E se é desobediência à palavra, podemos entender que seja um pecado. Se nós tratarmos a ansiedade como pecado, nós vamos, por todos os meios, evitar de ficarmos ansiosos. A ansiedade depõe contra Deus. Por quê? Porque ela nos leva a duvidar da providência de Deus. Romanos, capítulo 14, bem no finalzinho desse capítulo, Paulo diz assim, que tudo que não provém de fé é pecado. A ansiedade não provém de fé. Nós cantamos aí, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, não é isso? Porque ele vive, temor não há. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Se nós podemos crer no amanhã, por que vamos ficar ansiosos se a Bíblia diz para não nos preocuparmos com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará os seus próprios problemas? Quem já não ouviu e já não citou o versículo 5 do Salmo 37, que diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Quem não conhece esse versículo, que nunca ouviu, nunca citou, todos nós. Mas o versículo 7 diz assim, descansa no Senhor e espera nele. Nós cantamos aí, descansarei, pois sei que és Deus. Amém, irmãos? Será que nós estamos descansando mesmo no Senhor? Às vezes nós achamos que nós precisamos de muito mais do que nós temos. E a ansiedade vem disso, que muitas vezes nós desejamos mais do que precisamos. Eu vou contar uma história para os irmãos que eu li, achei interessante. Um cidadão que queria aumentar a sua renda, pôs uma banca na esquina de uma rua e começou a vender rosquinhas. Cada rosquinha era vendida a 50 centavos. E por ali passava algumas pessoas. E um homem que praticava corrida, sempre passava por lá. E ele toda vez passava, deixava 2, 3 moedas para aquele vendedor. Mas nunca pegava a rosquinha. Era aquele tipo de pessoa que compra, mas não leva. Mas um dia, o vendedor chamou aquele corredor. E ele se aproximou e disse, o senhor certamente quer saber por que eu sempre pago a rosquinha e nunca levo, não é verdade? Ele falou, não, na verdade eu só queria comunicar que o preço da rosquinha agora é 60 centavos. Os irmãos percebem? Como que nós somos egoístas? Ora, o homem nunca levou. E às vezes nós fazemos isso com Deus, porque nós aumentamos as exigências, mas não aumentamos a oferta. A pessoa começa a ficar mais velha, precisa mais de Deus. Por quê? Ela tem que pedir a Deus para não cair, para não ficar doente, para não ficar com artrite, artrose, osteoporose, mal de Alzheimer, mal de Parkinson, uma série de coisas. Queda de cabelo. Não é isso? Pede, pede, pede a Deus, mas não aumenta a oferta. O jovem completa 18 anos, precisa arrumar uma namorada, precisa arrumar um trabalho, precisa tirar a carteira de motorista, precisa comprar uma moto. Precisa mais de Deus, mas não aumenta o tempo de leitura da Bíblia. Não assume o compromisso de orar mais, de buscar mais a Deus. O casal, quando tem um filho, precisa mais de Deus. Por quê? A criança corre o risco de ficar doente. Então a preocupação dos pais com essa criança, para cuidar dela, para comprar um enxoval, para comprar o carrinho. Antes eram só os dois, eles tinham uma moto, agora precisa de um carro. Tudo aumenta, só que o tempo de servir a Deus diminui. A pessoa vem menos na igreja, não participa dos cultos, é fria na fé, não ora em casa, não lê a Bíblia, não se dedica. Então nós aumentamos as nossas exigências, mas nós diminuímos o nosso tempo com Deus. E está errado isso, irmão. Se nós precisamos mais de Deus, nós precisamos buscar mais a Deus. Agora veja bem, o que Deus quer, na verdade, é uma oferta verdadeira. É uma entrega total. Deus quer de cada um de nós uma entrega total. A entrega total pode produzir resultados extraordinários. Os irmãos sabem que no continente africano há muita pobreza. E o continente africano ainda carece muito da pregação da palavra. Mas existem missionários lá. E existem conversões. E os africanos, quando se convertem, eles têm um coração totalmente entregue para Deus. Eles gostam de cantar, de adorar. Não tem um templo confortável como esse, nem cadeira para sentar. Muito menos um ar refrigerado. Mas debaixo de uma árvore, em qualquer lugar, eles cantam, eles dançam e eles adoram a Deus. E da África vem muitos testemunhos de ação de pessoas, de atos de pessoas que servem para exemplo nosso. Eu li um relato, irmão. O pastor estava querendo construir um templo. Por quê? Ele falou, se eu construo um templo para abrigar as pessoas, a igreja se impõe mais também com o templo. É mais fácil trazer pessoas novas. E uma vez decidido, ele começou a levantar as ofertas. Mas as pessoas não traziam oferta nenhuma. Mesmo aqueles que tinham condições, davam somente as sobras. Aquelas esmolas miseráveis. Então o pastor viu que o seu sonho de construir ia se tornando cada vez mais distante. Mas um dia, ele recebeu a visita de uma jovem da igreja, na sua casa. Era uma moça que havia se convertido, de família pobre, mas se converteu verdadeiramente. Essa moça chegou com um envelope e entregou, falou, vim trazer a minha oferta para a construção do templo. O pastor, quando viu, ficou admirado, porque era uma quantia muito grande. Conhecendo a família, sabendo que eram pessoas pobres, o pastor ficou preocupado. E deixou estampar no rosto a sua preocupação. Mas a moça falou, pastor, não precisa ficar preocupado não. Esse dinheiro aí é limpo. Porque eu, querendo contribuir e não podendo, eu me vendi como escrava. Irmãos, pense bem numa coisa dessa. Alguém que se entrega totalmente. O pastor ficou muito comovido, orou com aquela moça e deu testemunho na igreja. O que aconteceu? As pessoas foram tocadas e começaram a contribuir e levaram o conhecimento das igrejas da Europa e das agências missionárias. Então vieram doações e ofertas em tal quantidade que o pastor conseguiu construir o templo e resgatar a moça. Quando você entrega para Deus, ninguém é maior do que Deus no recompensar. Ninguém é maior do que Deus no retribuir. O que falta muitas vezes é uma entrega completa. E nem sempre é o valor da oferta, mas a disposição interior do coração. Até o Êxodo estava citando o caso daquela viúva, né? Está registrado lá em Lucas 21. Quando Jesus olhava as pessoas ofertando, e os ricos traziam grandes somas, e aquela viúva veio e colocou duas moedinhas pequenas. Uma coisa insignificante. Mas Jesus falou para os discípulos, essa viúva deu mais do que todos os outros, porque ela deu tudo que possuía. Então não é o tamanho da oferta, mas o coração. Como você entrega? Como que você dá? E tem uma coisa, irmão, a entrega muda a situação de uma comunidade, como essa moça africana. A entrega muda a situação do futuro de uma pessoa. Essa mulher viúva ganhou o direito de figurar nas páginas da Sagrada Escritura. Portanto, o seu feito está registrado para a eternidade, porque a palavra de Deus jamais vai passar. Um ato simples, mas de coração, e ficou registrado para sempre. Pense nisso, irmão. Como que você está ofertando? Há uma passagem na Bíblia, no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, do verso 10 ao 16, e fala sobre a viúva de Sarepta. Nos dias de Elias houve uma seca muito grande, 3 anos e meio sem chuva, e Deus falou para Elias, vai até Sarepta de Sidão, que ordenei a uma viúva que te sustente. Irmãos, numa hora dessa, a gente pensa assim, certamente é uma viúva rica, né? Que vai cuidar de mim. Mas quando ele chegou lá, era uma viúva muito pobre. Ela estava apanhando lenha e ele disse para ela, mulher, busca um pouco d'água para mim. Quando ela ia indo, ele falou, traga um pedaço de pão também na sua mão. Mas ela disse, olha, assim como vive o teu Deus, não tenho nada cozido em casa. Só tenho um pouco de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Você viu que eu estava pegando aqui um pouco de lenha? Vou fazer o último bolo para mim e para meu filho. Nós vamos comer e depois vamos morrer de fome, porque não existe mais nada. Mas o profeta falou para ela, não, tudo bem, pode fazer o que você disse. Mas faça primeiro um bolo para mim, traga aqui fora. Depois pode fazer para si e para o seu filho. Porque a palavra de Deus é esta, a farinha da panela não vai acabar, o azeite na botija não vai faltar até o dia em que Deus faça chover sobre a terra. Irmãos, essa mulher pensava que era o final da sua vida. Mas nada chega ao fim se Deus não quiser. E nada começa se Deus não quiser. Portanto, o que para ela seria o fim era apenas um novo começo. E ela ganhou o direito de deixar o seu feito escrito na Bíblia e ficou na memória de Deus, ficou em memorial diante de Deus, porque quando Jesus pregou na sua cidade de Nazaré, lá na sinagoga, que está registrado em Lucas capítulo 4, Jesus falou dessa mulher de Sarepta. Veja bem como muda uma situação quando alguém se dispõe para entregar. Aquela mulher entregou tudo que ela tinha. A sua última refeição, ela entregou, mudou a sua história e a história de toda a sua família. Porque a Bíblia diz que ela, o seu filho e o profeta comeram todo o tempo da seca até que veio chuva sobre a terra. Glória a Deus! Não existe nada melhor do que entregar totalmente para Deus. Se você entrega, você recebe muito mais em troca. A oferta de Maria, irmã de Marta, né, está registrada em Lucas capítulo 10, é também uma história interessante. Que a Bíblia diz que Maria não ficou preocupada com o serviço e ficou aos pés de Jesus. E Jesus disse que ela escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Veja bem, irmãos, ela não se preocupou em fazer um almoço ou um jantar, ela se preocupou em ficar aos pés de Jesus. Quantas vezes nós mulheres ficam preocupadas demais com a limpeza da casa, com o cuidado dos filhos, com o cuidado da roupa, mas não para um pouquinho para se colocar aos pés do Senhor. Se você se coloca aos pés do Senhor, você vai escolher a melhor parte. Amém, mulheres? Glória a Deus, né? Veja bem, irmãos, como a Bíblia é rica em experiências para nos ensinar e para servir de exemplo a todos nós. Num lugar deserto, alguém que tinha 5 pães e 2 peixes. João capítulo 6, verso 9. Esse rapaz entregou para Jesus o que ele tinha para fazer a sua refeição. Num lugar deserto. Não havia padaria, não havia nada. Nem mercado. Ele entregou o que ele levou. E Jesus multiplicou para alimentar uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. A gente fazer uma conta, irmãos, por baixo. Vamos supor que 3.000 daqueles homens tivessem levado as mulheres. E cada um tivesse 2 filhos, seriam 14 mil pessoas. Mas a multiplicação de Deus vai muito além daquilo que nós podemos imaginar. Sobrou ainda 12 cestos, sobraram 12 cestos de pedaços de pão e de peixe, depois que todos haviam comido e se fartado. Olha que bênção que Deus é, né? Ele multiplica quando você oferta, quando você entrega. Ele recebe a sua oferta e devolve muito mais. Outra entrega que é interessante e é decisiva e é importante para todos nós é a oferta de Abraão. Que você pode ver lá em Gênesis, no capítulo 22. Quando Deus pediu para Abraão que oferecesse o seu filho Isaque. Essa oferta, irmão, trouxe bênção que até hoje nós desfrutamos dela. Veja aí em Gênesis 22. Gênesis capítulo 22, verso 15. Para você nunca mais esquecer. Gênesis 22, verso 15, diz assim: Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei. E certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Irmãos, a bênção chegou a nós, mais de quase 3.000 anos depois, porque Abraão decidiu fazer uma entrega daquilo que era mais importante, porque Deus falou: toma o teu filho, o teu único filho a quem amas. Irmãos, oferecer é oferecer o que é importante para nós, não apenas aquilo que está sobrando, mas oferecer o que é importante. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas a entrega de Jesus superou todas as outras entregas. A entrega de Jesus mudou as nossas vidas. A entrega de Jesus restabeleceu a comunhão com Deus. A entrega de Jesus dividiu a história. Dividiu a história. Por quê? Você vai ouvir sempre dizer assim: antes de Cristo e depois de Cristo. O ato da entrega de Jesus mudou a história das nossas vidas e dividiu a história. Veja bem, a entrega de Jesus é a maior demonstração de amor de todos os tempos. João 3,16, todo mundo sabe. Nós cantamos aí. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi uma entrega voluntária. Em João capítulo 10, verso 18, está escrito assim: Jesus disse: ninguém tira a minha vida. Eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Portanto, irmão, ninguém obrigou Jesus, ele voluntariamente se entregou para nos resgatar do pecado, para nos tornar dignos de entrar no céu, para nos tornarmos filhos de Deus e herdeiros de Cristo. É uma entrega, irmãos, difícil da gente entender. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versos 6 e 7, ele diz assim: pode ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Jesus Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a maior demonstração de amor de todos os tempos. Uma entrega total. A entrega de Jesus foi total. Filipenses capítulo 2, versos 7 e 8, diz que ele se esvaziou. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Veja bem, uma entrega total. Mas ainda vamos ver aqui, abra sua Bíblia agora, hein? Hebreus 7:25. Hebreus capítulo 7, verso 25. Por que Jesus fez tudo isso? Diz assim o verso 25: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Nós precisamos também ser gratos a Deus por tudo isso. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Consultem aí a palavra, irmãos. Diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ainda 2 de Pedro, verso 3 e o 4. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Há um resultado quando nós entregamos o nosso coração a Deus. Há um resultado, irmão. Então, a nossa vida também tem um antes e um depois. Antes de conhecer a Cristo e depois de conhecer a Cristo. Todos nós temos um testemunho de vida. Eu creio que todos vocês, mesmo aqueles que nascem num lar evangélico, precisam ter uma experiência de conversão. Portanto, nossa vida também está dividida como uma história geral, antes de Cristo e depois de Cristo. Glória a Deus, irmão. Todos nós passamos por esta experiência. O que, que nós precisamos entregar? Já pensou o que, que você precisa entregar? Em Romanos capítulo 12, verso 1, Paulo diz assim: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós temos que nos oferecer a nós mesmos. Por quê? Por que que Jesus não valorizou tanto aquelas pessoas que traziam grandes quantias de dinheiro? Porque ele mesmo falou, eles davam daquilo que sobrava. Mas quando nós nos oferecemos a Deus, nós fazemos uma oferta verdadeira, porque nós estamos colocando a nossa vida diante dele. Amém, queridos? Veja bem, meus irmãos, o que nós precisamos é uma entrega total. Uma entrega verdadeira. E muitas vezes nós cantamos e nós nem pensamos no que nós estamos cantando. Conferir a hora lá, porque senão pode passar. Nem sempre nós valorizamos o que nós estamos dizendo. Nós não reconhecemos aquilo que estamos cantando. Os irmãos se lembram dos cânticos. Quando a tempestade vem, e você pode dizer: descansarei, pois sei que és Deus. Sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. E quando nós cantamos: porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos dele. Porque ele vive, nós temos um futuro. E nós podemos confiar no amanhã. Quem pode confiar no amanhã não pode andar ansioso, irmão. Porque a sua confiança não está no homem, mas está posta em Deus, que tem controle sobre todas as coisas, que domina sobre todas as coisas e que governa sobre todas as coisas. Essa é a nossa confiança, que nós precisamos ter em Deus. Glória a Deus, irmãos. Nós precisamos confiar. E quando nós louvamos a Deus, nós precisamos também prestar atenção no que nós estamos falando. Se nós estamos dispostos a nos comprometer verdadeiramente com aquilo que nós estamos falando. Porque às vezes nós cantamos, porque todos estão cantando, mas nós não avaliamos aquilo que nós estamos cantando. Quando você canta, como esse cântico aí, você está se comprometendo a crer em Deus. Você está se comprometendo a crer no amanhã, a confiar nele. E às vezes nós não fazemos isso. Nós simplesmente cantamos, acompanhamos os outros cantando. Então eu convido você para pensar. Sempre que cantar um louvor, pense nisso. O que eu estou falando para Deus? Será que eu tenho coragem de assumir esse compromisso? Será que eu tenho coragem de acreditar que verdadeiramente vai acontecer o que eu estou profetizando com a minha boca? Enquanto você canta, você está profetizando também. Mas porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está. Aonde a nossa vida está? Então, queridos, pense bem. Minha alma está segura em ti. Sabe bem que em Cristo firme está. É isso? Cante, mas pense no que você está cantando. De vez em quando nós cantamos um cântico aqui também, que diz assim, como que diz mesmo, é assim, neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Mas a pessoa não se entrega. Mas é um louvor vazio. Se nós cantamos, nós precisamos pensar o que nós estamos cantando. Porque Paulo fala ali um culto racional. Quer dizer, nós temos razão, entendimento. É isso? Ele diz, teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso me entregar e entender. Nós precisamos entender. O que, que nós estamos fazendo? Nós não podemos viver um evangelho de vantagem, sabe, irmão? Que Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a entrega de cada um de nós. Porque se nós nos entregarmos para ele, pode crer que ele também vai fazer coisas grandes para nós. Ele vai escrever uma nova história na sua vida. Vai mudar a sua situação. Porque todas essas experiências aí, a viúva de Sarepta, a história de Maria, a viúva pobre, a mulher africana, todos eles tiveram uma grande mudança na sua própria vida e no meio onde eles estavam vivendo. Quando você entrega totalmente a Deus, você não apenas muda a sua vida, mas muda a sua casa, a sua família. Ah, existem entregas que muda uma nação. E muda o futuro, como Abraão mudou o futuro de todos nós. É uma entrega. Quando você entregou sua vida para Jesus, você pode lembrar que a sua vida mudou e a sua família mudou. Amém? Que Deus recebe a nossa oferta, mas Deus é rico em retribuir. Então, nesta noite, irmão, o que você precisa entregar? O que você precisa fazer para largar de ser ansioso? Pense na ansiedade como um pecado, porque contraria a vontade de Deus, porque depõe contra Deus, porque desperta dúvida no nosso coração e isso desagrada a Deus. Vamos pensar, o que nós precisamos entregar? Porque Deus é poderoso para fazer mais do que nós pedimos ou pensamos. Nesta noite Ele quer fazer na sua vida. Mais do que você está pedindo, mais do que você veio pensando. Mas você precisa entregar. Entregar totalmente. Entregar o seu coração para Deus. Entregar completamente o seu problema para Deus. E não ficar buscando de novo o seu problema. Porque a partir do momento que ele está na mão de Deus, ele está na mão de quem é competente para resolver. Amém? Deus é competente para fazer. Você não precisa ficar olhando se ele vai fazer. Porque a promessa de Deus é essa. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Agora você pode entregar o seu caminho ao Senhor e confiar totalmente nele. Abandonar a ansiedade e deixar que Deus faça a obra. Amém, igreja? Você pode andar por cima da tempestade. Você pode crer em Deus e crer no amanhã. Mas você precisa crer verdadeiramente. E quando levanta a dúvida no nosso coração, Deus não se agrada de quem duvida. Então, creia, porque tudo é possível para aquele que crê. Glória a Deus. Vamos orar por todos nós? Vamos ficar de pé e clamar ao Senhor, para que o Senhor nosso Deus nos abençoe, para que Deus traga cura para nossas enfermidades. Porque se é uma coisa que Deus sabe fazer, é curar. É, a palavra de Deus diz no Salmo 103, que Ele cura todas as nossas enfermidades. Mas Ele também perdoa todas as nossas iniquidades. Mas Ele também farta de bens a nossa velhice. A nossa mocidade se renova como a da águia. Então, irmão, nessa fé, nessa confiança, é que nós precisamos orar. Orar e crer que Deus vai fazer aquilo que nós estamos pedindo. Glória a Jesus. Esse pastor Jorge Miller disse que nunca Deus deixou de responder a uma oração. Deus nunca deixou. Irmãos, é que não dá tempo. Mas as experiências são extraordinários. Esse homem acreditava em Deus. E acreditava no poder de Deus. E ele sabia que se aquilo que ele pedisse, ele ia receber. Porque ele já acreditava que estava acontecendo. E a palavra é exatamente essa. Você tem que orar, crer que recebeu e vai receber. Não foi assim que Elias falou? Antes de orar, ele falou para o seu moço: eu já estou ouvindo o barulho de uma grande chuva. Você precisa ouvir antes que aconteça. E você precisa ver antes que aconteça. É difícil? É difícil. Mas é assim que Deus quer. Se nós crermos, Ele faz. E às vezes fica aquela situação, sabe, irmão? Deus olha para você e fala: se Ele crê, eu vou fazer. Mas você pensa assim: se ele fizer, eu creio. Mas quem é maior, não é ele? Quem é senhor, não é ele? Então é você que tem que crer. Se você crer, ele faz. Amém? Se você crer, ele faz. Senão fica aquela queda de braço. Então, se ele crer, se ele fizer, eu creio. Mas Deus diz: se ele crer, eu faço. Então quem manda é ele. Nós precisamos apenas crê, porque Ele vai fazer. Que a sua promessa está aqui. Ele prometeu, Ele é fiel. Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. O que Ele promete, Ele vai fazer. Vai fazer para você, para sua família, para esta cidade, para este país. Se nós oramos, nós cremos que Deus vai sacudir esta nação e Deus vai mover esta cidade e muita gente vai ser ganha para Cristo. Porque nós cremos na sua palavra. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E nós somos instrumentos de Deus para proclamar a salvação que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Levante sua mão, feche seus olhos. Vamos clamar a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra é rica em experiências. A Tua palavra nos incentiva a crer no Teu poder. A Tua palavra nos leva a crer na Tua grandeza, na Tua misericórdia, no Teu amor por nós. A Tua palavra é a verdade, foi o que Jesus falou. Senhor Deus, nesta noite, nós estamos invocando o Teu nome. E nós queremos clamar em favor dessas pessoas que estão aqui. Hoje é um culto de libertação. E nós oramos para que haja libertação. Principalmente da ansiedade, que é um mal que tem dominado todas as pessoas. Porque depõe contra a Tua palavra, que contraria a Tua vontade. E nós clamamos em favor dessas pessoas que estão ansiosas, para que elas confiem na Tua promessa, para que elas aguardem e esperem totalmente no Senhor. Nós oramos em favor de todos que estão enfermos, porque a Tua palavra fala em cura, meu Deus. A Tua palavra fala em cura. E Tu és o Deus que cura todas as nossas enfermidades. E nós oramos por todos aqueles que estão perdidos, aqueles que estão afastados dos Teus caminhos, aqueles que estão longe. E nós oramos por toda esta cidade e pelo nosso país e por todos que estão perdidos no vício, na droga, no adultério, na mentira. Pai, em nome de Jesus, toca nesses corações. Abre as portas, Senhor, do entendimento, para que as pessoas creiam na Tua palavra, para que as pessoas busquem no Senhor a solução para os seus problemas, que nós possamos crer, que nós tenhamos um coração disposto para acreditar na Tua palavra, porque a Tua palavra é verdadeira, porque ela se cumpre, porque tem a promessa do Deus vivo, verdadeiro e santo e poderoso. E nós clamamos em favor de todos que estão aqui, para que recebam da tua mão aquilo que têm pedido, para que recebam a cura para as suas enfermidades, a solução dos seus problemas financeiros. Meu Deus, a Tua palavra fala em entrega, e nós queremos entregar nesta noite aquilo que nos angustia, aquilo que nos preocupa, nós queremos deixar diante do Teu altar, e nós te pedimos, move o céu, ó Pai, e abençoa este povo que clama, em nome de Jesus, soluciona o problema, abençoa as famílias, abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Vá na paz do Senhor Jesus.